ok? Desde que sejam da vontade verdadeira, do anseio verdadeiro, do fetiche verdadeiro das partes envolvidas. Olá, a seguidora que eu vou dedicar aqui pela letra C mandou uma longa mensagem para mim em box no Instagram, que eu vou resumir aqui e vocês podem ver o print se quiserem ver mais completa. Casada há 8 anos, temos uma filha de 5, como pai, amigo, trabalhador, ajuda a todos, eu não tenho que reclamar. Porém, comecei meu relacionamento com ele muito apaixonada, atração sexual gigante. Logo nos primeiros meses, me foi apresentado o lado dele de pornografia. Já no começo, começava a mandar vídeos para ver como eu reagia. Eu, naquele momento, achava tudo lindo e mostrava que não ligava e que estava tudo bem. Aí, aos poucos, ele mandou vídeos com mais pessoas juntos. Ele falou que já praticava swing para ela, fazia parte de uns sites antes com a ex, e aí começou a me induzir. Falou que queria fazer comigo, tá? Bom, queria com amigas e etc e tal. Ela acabou topando. No fundo, eu me machucava cada vez mais e mais. Comecei a perceber que eu só era valorizada por causa disso, era nítido. Quando a gente fazia algo, ele no outro dia me tratava como uma rainha, igual ao começo de namoro. Aos poucos, eu fui me machucando mais e mais e percebendo que não dava mais. Quando engravidei, percebi o quanto isso era necessário para ele. Logo no puerpério, quando o médico me liberou, na outra semana já marcou com um casal. Eu fui entendendo e adoecendo. Tive até crises alérgicas pelo corpo todo. Hoje cheguei no meu estágio final. Há praticamente 2 meses eu dei um ultimátum. Falei que não queria mais. Avisei até o grupo de amigos também. Eles agora tiram um sarro de mim, me chamando de santa, que estou indo na igreja. É muito difícil competir com tanta gente ao nosso redor que faz isso, que faz parte disso. Ele joga agora várias vezes na minha cara que está vivendo só do meu jeito, fazendo só as coisas que eu quero. Tem alguns ataques, por mais discretos que sejam, mas ele não deixa de mostrar o quanto ele está forçado. Segundo ele, não tem graça, gosta de novidades, diz que o sexo do jeito que está agora virou rotina. É muita rotina, por isso que o homem trai. Eu juro que não sei mais o que fazer. Às vezes ele consegue até me fazer eu pensar que estou louca, que sou exagerada e deveria fazer isso, que não tem nada a ver, mas eu não consigo mais. Sou muito arrependida por ter deixado acontecer tudo isso na minha vida. Queria um casamento normal. Queria viver com ele normal, mas eu não consigo. Parece que nunca tá bom. Vivo sorrindo só por fora. Parece que vivo um pesadelo. Isso nunca vai melhorar. Fui tentar terapia, mas na primeira sessão me encheu tanto o saco e reclamou que eu desisti. Eu entreguei para Deus. Tô perdida e sem chão. Bem, querida, primeira coisa é retomar a tua terapia o mais urgentemente possível. O que me dá a sensação é que você se deixa muito dominar por ele como se você fosse um marionete que não tivesse vontade própria. Eu não estou culpando você por esse processo, mas eu estou dizendo que o teu comportamento até de desistir da terapia, porque ele, aspas, né, encheu o teu saco, o que que mostra? Mostra o quanto este homem domina vários setores da tua vida. O gaslighting aí tá bem claro, né? Porque você chega um momento que fala assim: peraí, eu estou errada por não querer participar dessas festas liberais? Será que aquilo que eu estou pensando para a minha vida é aquilo que é errado? E vamos às tais práticas. As práticas liberais de casais estão ok desde que sejam da vontade verdadeira, do anseio verdadeiro, do fetiche verdadeiro das partes envolvidas. Então, a sexualidade não é algo para ser discutido quando ela é consensual, no sentido amplo. Quando deixa de ser consensual, e no teu caso, eu acho que o consenso sempre fez parte da mesma categoria de coisa que te faz parar de fazer terapia por causa dele, entendeu? Ou seja, dessa subserviência em que você se coloca. Então, você se coloca numa condição em que ele domina vários setores da tua vida, domina várias coisas, inclusive nesse. Então, quando você fala que você não quer mais e você se coloca de forma taxativa: não quero mais esta prática, e no meio do texto você fala: mas será que eu estou errada? Você dá indícios claros de que a tua capacidade de julgamento já está sendo questionada por você mesma. Mais um motivo ainda para você fazer terapia. E vamos lá. Não é uma simples mudança de faxina na casa. Digamos assim, que você seja uma pessoa que sempre passou aspirador e ele também, agora você decreta que não quer mais aspirador em casa. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de práticas de um fetiche sexual que hoje você entende como sendo de violência contra a sua pessoa. Então, isto é uma coisa bem clara e bem nítida de que não deve acontecer com você. Ponto. Então não tem muito o que ficar duvidando, deixar de duvidar. Não é você que acordou de um dia para outro mudando um acordo do casal saudável. Não. Era um acordo que já era duvidoso, porque a tua vontade já estava ali um pouco, a gente chama em direito vontade viciada, né? Ou seja, já havia um vício de vontade, né? Você não estava querendo, mas de repente foi nessa, né? E aí você pega, e quando você finalmente fala assim, não, peraí, nunca foi da minha vontade e não quero que seja. Para ele é só um fato de, ó, passar de novo a conversinha em você, como ele já passou anteriormente, que as coisas voltariam magicamente para onde estavam, inclusive com o apoio dessas pessoas que fazem essa prática também e que são das relações de vocês. Na terapia, e por favor, compreenda que esse é um processo necessário para você, na terapia você vai focar no fortalecimento de si própria através de várias indagações, né? Por que é que eu me submeto? Por que é que eu não digo que não? Por que é que eu sou esta pessoa? E quando você for se assenhorando novamente, você for colocando para dentro de você uma série de coisas que dizem respeito a uma mulher íntegra e que se posiciona, neste momento, quando essas coisas ficarem todas alinhadas na terapia, é muito provável que você passe a olhar este homem que está ao seu lado com um olhar menos bondoso, como você fala na terceira linha. Pai, amigo, trabalhador, ajuda todos e eu não tenho o que reclamar. Você tem e muito o que reclamar. E uma pessoa pode ser ótima em vários setores, mas quando está ali na intimidade, ameaçando, olha lá, os homens traem porque a vida fica desinteressante quando ele coloca os amiguinhos, né, para colocarem essa semente na sua cabeça da prática liberal novamente, quando ele força você a uma prática para a qual você não está preparada e não quer, ponto. Quando ele faz isso, você tem muito o que reclamar, sim, muito. Talvez um dia você se dê conta de que ele não merece estar ao seu lado. Até uma próxima.